Ó, no dia 20, na mesma semana, nós temos o Dia Internacional da Felicidade.
Que é isso?
É, a enfermagem realmente não conhece muito. Dia Mundial Sem Carne. Nossa, que dia triste.
Tem carne? Meu Deus, ontem a mãe ligou que matou uma vaca.
Porra.
Aliás, tá muito cara a carne. Eu uso esse podcast para falar do valor da carne. Gente, como que a gente vai fazer a dieta?
Como que. Eu não estou acompanhando o preço da. Aqui aumentou, mas já era caro, aqui aumentou também. Né? Mas. Tá quanto aí, mais ou menos?
500 gramas de carne moída, R$ 20.
Eita, meu Deus do céu, que isso, bicho?
Não, esses dias a minha amiga ia fazer um estrogonofe. Da Thiago, vai no mercado. Eu tava caminhando. Passa no mercado, pega a filé mignon. Beleza, 500 gramas. Beleza, cheguei lá. Sabe quanto que era 500 gramas de filé mignon? R$ 62.
Deus,
Não, eu olhei
não.
pro cara
Que
assim. Não,
isso?
tu deve estar tá confundindo. Ele riu. Não, é cento e pouco quilo. Eu digo o quê?
Meu
Não,
Deus.
eu liguei pra minha amiga, cancela esse coisa ou faz com outra coisa. Não tem, impossível.
O que aconteceu, gente, nesses 2 anos que eu tô longe? Eu vim pra cá em agosto de 2020, tava. Eu lembro que eu comprava Alcatra. Ok, tava caro pra caceta. Mas tava tipo 28, R$ 30 o quilo.
Nossa, tô horrível de cara.
Beleza, né? Então, começando mais um episódio aqui do Enfermagem Talk Podcast. Eu sou o enfermeiro Fábio.
E eu sou o enfermeiro Thiago.
Estamos descompassados ainda nessa abertura, mas tá tudo certo. E estamos começando mais um episódio aqui do Enfermagem Talk Podcast para vocês. E hoje, cara, a gente falou aqui nessa introdução. A gente tá batendo um papo aqui bom, mas não sei ainda que tema que a gente vai ter. Finalmente, a guerra?
É a guerra, mas antes eu quero te dar feliz ano novo, porque acabou o carnaval e começou o ano
Opa!
novo.
Começou
Tudo de
hoje.
bom, sucesso, aquelas coisas que todo mundo fala que na verdade é clichê, né? E que tu consiga dar conta do que tu prometeu no podcast lá em dezembro.
Exatamente, nós prometemos.
Ó,
Foi o
ele
último de
botou no
dezembro, eu acho.
plural, ó. Eu
Mas.
larguei aqui, tu prometeu, daí ele pegou o vingativo, nós
Nós
prometemos.
prometemos, exatamente,
Dei
nós
uma
prometemos.
facada agora aqui, ó. Nós.
E eu acho que foi no primeiro episódio do ano, eu não tenho certeza se a gente publicou
Ah, é
no
verdade.
último, mas acho que foi o primeiro do ano, a gente fez essas promessas de ano novo. As minhas, devo dizer que nas 2 últimas semanas eu já dei uma ramelada assim, grandona. Até porque estou de férias, nesse exato
Não
momento,
quer
vocês
dizer, o
estão.
teu corpo não tem férias e a tua
Eu
saúde não tem
sei.
férias. Olha
Eu
que.
sei, mas antes de entrar nas férias, nesse exato momento vocês estão ouvindo isso, estou no Brasil, né? Estou passando um tempo com minha família. Mas as 2 semanas anteriores às minhas férias foram bem cheias de plantões. Literalmente. Tipo, realmente eu tive 14, 15 dias seguidos, assim, sem conseguir pausa.
Credo.
E sempre que eu tenho essa uma sequência muito grande de plantões, é batata. Minha alimentação vai pro beleléu, parte de treino vai pro beleléu, vai tudo pro beleléu, quando eu tenho muito plantão assim seguido. E é sempre assim, praticamente uma vez por mês, né? A gente tem uma sequência grande assim de plantões, e uma vez por mês tudo vai por água abaixo. Tipo, dá uma raiva. Que eu quero, sabe? Tipo, a cabeça fala, puta, não, Fábio, eu tenho que treinar, vamos fazer uma alimentação da hora, mas cadê o tempo, sabe? Tipo, puta, aí. Mas vamos lá, né? Então, mas estou cumprindo. E as suas metas de ano
Olha,
novo,
já
né? Que era o seu doutorado, a que pé anda?
fiz a minha matrícula, inclusive,
Ótimo.
errada, só para confirmar aqui, levei um xingão da minha orientadora, duas disciplinas no mesmo horário, no mesmo dia, não tem como, ainda sou
É, aí
um, né?
complica.
Ainda bem que eu tenho uma orientadora maravilhosa, a professora Francis. Aí consegui consertar com o menino da secretaria. Inclusive, ela marcou uma data para a gente falar da minha tese de doutorado.
Olha.
Sabe quando tu recebe um e-mail da tua orientadora assim, ó, dá uma taquicardia, um suor para abrir esse e-mail que tu pensa assim, gente, será que eu abro agora ou eu abro depois?
Há muito tempo que eu não recebo esse tipo de e-mail de orientador, cara. Queria muito receber esse ano, mas não vai dar, né?
Eu vou
Realmente.
encaminhar os meus para ti só para te matando a saudade, porque toda vez
Só
que ela
pra
me
matar
mandar eu
saudade.
caminho para ti, para te ver como é que é a sensação, pode ser?
E você falou aí do carnaval, aproveitou muito, cara.
Ai, gente, eu não sei.
Carnaval. Eu não, eu
tu tá
não
me ironizando, né?
Não, eu só vi um outro stories, devo te confessar que nem acompanhei muito de perto, porque de fato aqui na Alemanha, é, né, carnaval, tipo, começa na mesma data, mas dura até novembro, oficialmente o carnaval aqui na Alemanha.
Vou pra ir.
Só que não tem festa, eu não consigo entender, tipo, é uma data, você olha no calendário, não no calendário oficial, mas se você olha na internet assim, tipo, tem datas oficiais de carnaval todo mês até novembro. Mas é mais ali pro estado da Baviera, aí vez lugar ou outro tem uma festinha. Mas, tipo, pensa numa balada, Rua Augusta, que a gente tem em São Paulo. É uma Augusta no final de semana, totalmente normal. Só que, tipo, é isso. E eles falam, vão lá e falam que é carnaval até novembro. Então,
ai, me respeita, bem. Me respeita. O meu carnaval, ó, tem fé nesses cachorros, demônio. O meu carnaval foi muito bom. Meu carnaval foi muito bom, aproveitei muito mesmo. Eu acho que eu tenho um problema, sabia? Ah, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Tipo assim, eu não vou ali no carnaval e logo já venho embora. Não, eu sou o último a sair, entendeu? Tipo, eu tenho que ficar, eu tenho que conhecer um monte de... Eu sou muito popular, eu acho, sabe? Daí eu faço umas amizades que eu nunca vi na vida, no outro dia as pessoas mandam mensagem no Instagram que eu nem sei quem é.
Você não vai a passeio, né? Como dizem, eu não vou a passeio, eu vou lá e causo. Eu sou completo, eu sou exatamente o contrário. Eu tô bem de boa. O Thiago se mutou nesse exato momento aqui, porque acho que tá muito barulho por causa dos cachorros e tal, gritaria e tal. Só que a gente não, pelo menos pra mim, não tava tão alto. Não sei se pra vocês que estão em casa...
Tá, eu tô na minha fazenda, e daí eu acho que tá chegando alguma entrega, algum gado que eu comprei, e os cachorros ficam bem nervosos, sabe? Mas logo vai passar.
Não, mas eu, pelo menos pra mim, não tá tão... Pelo menos pra, eu não estou ouvindo tão alto assim
esse barulho. Ah, que bom. Okay. Tá, então tá, o meu carnaval foi muito bom mesmo, eu gosto de carnaval, aproveito, quero me organizar, já fui em Salvador antes da pandemia, inclusive foi bem antes da pandemia, bem no início, assim, sabe? Me lembro que eu cheguei de Salvador e comecei a ver aquelas coisas de pandemia, meu Deus, que loucura nesse país.
Foi mais ou menos por aí, foi pós-carnaval.
Foi eu que trouxe pra Santa Catarina o Covid, eu peguei lá em Salvador. E trouxe pra cá. Ai, capaz. Apesar que eu nunca peguei Covid, né? Olha só. Nunca peguei.
Pois é. Tô escapando aqui também. Espero que eu escape mais 2 dias.
É. Ah, tu vai ter que fazer tá.
Eu tenho que fazer teste, fazer tudo pra chegar no Brasil. Porque assim, você está ouvindo isso, eu estou no Brasil. Mas na data que estamos gravando isso, eu estou indo para o Brasil. Né? Estou na Alemanha ainda. Então eu ainda tenho 2 dias pra não pegar Covid pra poder viajar. Né? Senão dá ruim.
Guri viajado. Tá, então o nosso tema de hoje, decidi agora, bati o martelo, vai ser sobre a guerra.
É, tema aí atual que tá, ok, né, iminente, e que a gente pode tentar fazer, traçar parâmetros aí com a enfermagem, né, com a nossa profissão.
É, então, amigo, me perdi aqui. Eu estava conversando antes em relação à guerra, o quanto os poderes e a política, né, a questão política e o ego. Eu acho que essa guerra, as guerras em si, eu vejo muito ego. Como as pessoas né, são exageradas nessa questão de poder, de ego. Tem até um livro que eu li que é dos Borges, que era um bispo, que antes os padres e os bispos poderiam casar, né? E tinha um bispo que ele fazia alianças, inclusive ele oferecia a filha dele para ter relações com os reis, para poder fazer essas alianças. Então o poder realmente, e é verdade, o poder realmente ele passa por cima, né? As pessoas querem cada vez mais poder, bens e, meu Deus, e não medem as consequências.
É. E quando você entrega esse poder, né, na mão de alguém que tem sérios problemas psicológicos, né, que é o caso ali da Rússia, aí dá dessas merdas, né, que a gente tá vendo agora, pelo menos com essa guerra do Putin, né, como aqui na Alemanha se diz, né, aqui é a guerra do Putin, porque ele criou na cabeça dele essa guerra e resolveu colocar em prática, né? Então, assim, contra um país que, ok, né? Aí você pode estar pensando, ah, Fabio, mas a Rússia tentou entrar na OTAN, né? Ou pelo menos a OTAN tentou trazer a Ucrânia, tentou trazer a Ucrânia para a OTAN. E o Putin já deixou claro isso há alguns anos atrás, que não era para a Ucrânia entrar na OTAN, porque a OTAN é, né, inimiga mortal. Se você não está entendendo, OTAN e Rússia não se conversam, né? Já desde lá de trás, você estudou nas aulas de história, a URSS, né, a União Soviética, foi derrubada pela OTAN. Então, tipo, a Rússia não é lá muito chegada na OTAN. E o país vizinho, né, a Ucrânia, tentou recentemente, ou pelo menos foi convidado recentemente, a entrar na OTAN e se interessou, né? É óbvio, porque é proteção. Falou, opa, peraí, né? Pode ser que eu perca meu território aqui a qualquer momento. É legal ter alguém me protegendo, porque uma vez que você faz parte da OTAN, qualquer outro país que tente invadir um país que faça parte da OTAN, todos os outros países vão em cima. Tipo, todo mundo protege todo mundo ali. E a Ucrânia se interessou por essa proposta e a Rússia falou, ah, não vai entrar. Eu já deixei isso claro, acho que 2007 ou 2009, alguma coisa assim. Já tinha rolado uma primeira treta nesse sentido. E peraí que eu vou mostrar quem tem poder. E aí entra a ideia do poder, né? Peraí que eu vou lá mostrar, né? E aí matando civis, matando inocentes, eu vou mostrar quem tem mais poder. Que pra mim não faz o menor sentido, sabe? Tipo, é um bagulho, sei lá, pra mim não entra na minha cabeça, assim, essa ideia. Então, o que nos resta é esperar o melhor, né, nesse momento.
Então, o cúmulo da frieza, meu Deus, eu vejo, assim, o ser humano normal, né, quando causa algum mal, às vezes, assim, sem querer pra alguém, sei lá, né, pisou em um cachorro, machucou alguém. Eu já me sinto mal de ver alguém sofrendo. O cara tá matando muitas pessoas e consegue dormir, né? Como que consegue? Como que é o...
É, eu, pra mim, ali é uma cabeça completamente maluca, né? É um cara ali que... Pra mim é louco, né, cara? Assim, não, pra mim não tem outro... E olha que eu tô ofendendo as pessoas com problema mental, né, cara? Porque pra mim é algo muito extremo, assim, tipo... É, alguém até fez um comparativo recentemente no meu Instagram, que eu tenho comentado, né? Até fiz um destaque, caso você entre no meu Instagram, tem lá um destaque onde eu falo sobre a nossa percepção enquanto Alemanha, né? Morando aqui na Alemanha, da guerra, porque a gente tá próximo, toda hora fala o nome da Alemanha, né, nessa treta. E alguém fez um comparativo, alguém mandou pra mim lá, Fábio, você faz um comparativo do Putin, né, com o Coisa Ruim, que um dia aqui na Alemanha já viveu, né, o do Bigodinho. Pretendo não falar o nome dele, e não, né, as ideias são completamente diferentes, né, o que aqui um dia viveu, aqui na Alemanha, ele tinha a ideologia de tentar fazer a raça mais pura, né, exterminar as pessoas que não concordassem com ele ou que não fizessem parte do padrão, né, estabelecido da sociedade perfeita, né, da raça perfeita. É, e aí exterminava homossexuais, judeus, negros, era uma coisa absurda. Já o Putin ali na Rússia, né, é uma ideia realmente de poder, de ego, e fala, não, eu não quero que esse território chamado Ucrânia, que um dia já foi União Soviética, que um dia já foi Rússia, na verdade, inclusive a Rússia nasceu na Ucrânia, né, é uma história até bem legal isso, esse território, eu não quero que seja protegido pelo meu inimigo, eu não quero que o meu inimigo esteja aqui do lado meu. Então eu vou lá e tomo e mato quem eu precisar para conseguir pegar esse território e, segundo ele, palavras dele, proteger as pessoas que lá estão. Né? Na cabeça dele, ele está protegendo a Ucrânia fazendo isso. Porque tem muitas pessoas ali nesse leste, né, ucraniano, ali a região da Crimeia e tal, que se identificam como russos. Eles falam russo, né, e se identificam devido ainda a toda essa história da União Soviética. E aí ele fala, não, estou protegendo as pessoas que lá estão, mas, tipo, olha o que o cara tá fazendo, assim, né, de
uma lavagem cerebral, igual o outro fazia também, tanto que o povo que seguia ele, né, defendia muito.
Com certeza. Eu moro na região aqui da Alemanha, da DDR, né, onde era a parte ocidental, né, a parte pobre, assim, da coisa. Quem ficou isolado, né, no caso. E a galera fala muito bem até hoje, que fala que era um sistema bom, assim, para quem vivia aqui, quem não tentava infringir. Quem tentava infringir era morto. Mas, assim, na ideia da separação, né, quando... pós-guerra, separação tal da Alemanha, né? Vamos pensar nisso, né? Já não existia mais essa segregação toda, mas quem vivia separado do outro e não tentava infringir a lei, o pessoal defende muito a ideia política que foi deixada. As pessoas ainda falam muito disso aqui. Eles falam, era tudo muito mais igual, a ideia do comunismo, abre aspas, né, comunismo, porque passa bem longe, né? Era o início, era o embrião do comunismo que aconteceu aqui, mas... Era essa ideia, né? Então, existe defesa. E existe, eu acho, que qualquer lado. Você pega não sei se todos os russos, mas deve ter um outro russo lá que defende o lado do Putin também, hoje em dia, e fala, não, realmente tá certo, tem que proteger o pessoal da Ucrânia, tipo, e matando o resto. Eu sei lá, sabe? Então... Mas vamos traçar um paralelo com enfermagem. Você iria para a Ucrânia nesse momento?
Eu não.
Ajudar o povo no hospital de guerra?
Ai, não é ser egoísta, mas... Não. Eu ia morrer lá, lógico, né? Eles iam matar todo mundo. Eles vão matar quase todo mundo. É que esse trabalho que eles fazem de lavagem cerebral com o povo em relação a salvar o seu país, né? Tem que ir. Sua vida vale menos do que o país, a liberdade do país e tal. Nós não temos aqui no nosso... A gente não tem isso, né? Não é... incumbido isso nosso, né? Essa lavagem, tanto que a gente fala mal do governo tranquilamente, sim, sem medo.
Sim.
Então,
porque,
isso...
Porque, na real, foi o caminho posso dizer que a América do Sul, né, escolheu, né, diferente aqui da Europa, Estados Unidos, que os caras aqui são muito militares. Você vê que aqui o militarismo, ele... Tipo, deu ruim. O militar que vai na frente e vai botar canhão apontando na sua porta. O Brasil, a América do Sul, já pensou lá num lado mais diplomático. Primeiro vamos tentar trocar uma ideia, tanto que o militarismo brasileiro, porra, desculpa, o pessoal fala, o exército brasileiro é maravilhoso. Não, de fato. Mas, mano, toma um pau fácil desse maluco aqui. Sabe?
Então, assim, que o meu pai é militar.
Desculpa, pode ser que algum militar esteja ouvindo isso aqui e fala, Fábio, nosso militarismo é pica. Não, é pica. Na América do Sul, na América Latina, se rolar uma guerra aí, o Brasil tá bem no militarismo. Mas, mano, não encara com os militares daqui. Os caras aqui da Europa, os caras... Qualquer tretinha, mano, é militar que já cola na porta. Qualquer probleminha que acontece, você já vê esses caminhões do exército, mano, 5, 6 na rua aqui. Tipo, os caras, eles têm muita gente. Eles têm uma força muito grande. E, além disso, né, você pensa ali nas grandes potências... Rússia, Estados Unidos, China, os caras ainda têm arma nuclear, né? Assim, só pra... Então, assim, tipo, se algo muito ruim der muito ruim, né? E claro, existe um pacto, eles não podem sair só usando essa arma nuclear, mas caso algo muito ruim aconteça, os caras ainda conseguem tacar uma bomba que vai deslocar o eixo da Terra, só isso, né? Então.
Que horror, né, gente? E daí não tem dinheiro pra tratar a saúde, sei lá, agora esse Covid.
Pobreza, né?
Pobreza.
Pobreza, fome, né? Tipo, os caras não podem mandar dinheiro. Exatamente, os caras não podem mandar dinheiro pra África, pro povo comer, mas pode criar um tanque de última tecnologia pra proteger o país. Tudo bem, entendo, hoje em dia, estando aqui, entendo. Porque realmente, a gente fala muito da estabilidade financeira da Europa e etc. Mas, mano, a Europa... Tá num fiozinho muito fino, cara. Qualquer coisinha que der merda, dá uma merda muito grande pra geral aqui. Sabe, tipo, nada pode sair do trilho. Ninguém pode fazer uma merda. Tem todo mundo andar na linha. Todos os países têm que fazer o papel deles. Primeiro que não fizer, vai dar ruim muito grandão. Assim, nessa parte militar, nessa parte de segurança, que aí vem outro país e tenta invadir. Tipo, é uma loucura, sabe, isso daqui. Hoje em dia, estando aqui, eu entendo. Você fala, realmente, tipo, é estável, é tudo lindo. Só que o primeiro poderoso, né, aí, novamente voltando na ideia do poder, né, mas o primeiro chefe de governo que fizer uma cagadinha, todo mundo compra a briga e vai pra cima, né, que agora, que aí você pode estar pensando agora, mas Fabio, né, ninguém comprou a briga agora da Ucrânia, todo mundo comprou, só que ninguém quer invadir, Ninguém quer ir contra a Rússia, porque se for, vai dar uma merda muito grande, generalizada e, se pá, Terceira Guerra Mundial. Então ninguém está querendo ir para não causar algo muito maior. Mas está todo mundo apoiando. A própria Alemanha mesmo enviou, acho que 1.000 tanques de guerra, ou foi 100 tanques de guerra, 1.000 soldados, soldados não, 1.000 armas, canhões, alguma coisa assim, sabe? Tipo, mano, enviou um arsenal gigantesco assim para a Ucrânia e falou, olha, tipo, a gente está te dando ferramenta. A gente só que não quer entrar realmente na guerra, porque se a gente entrar vai dar algo muito ruim, mas tô aí, usa nossas coisas, né? Então, e não só a Alemanha, como outros países aqui também, vizinhos também, ofertaram muita coisa, suprimentos, né? Hospitais de campanha e etc. para a Ucrânia. Então, é a atual situação, né?
É, rezar que isso passe, né? Tristeza. Meu Deus, sempre que tá melhorando uma coisa, entra ou começa outra, né?
Não, curiosamente, a gente no início da pandemia, né? A gente falava, ou melhor, quando a gente tava no meio da pandemia, tendo perspectivas para o final da pandemia, a gente pensava, olha, passando essa pandemia, o ser humano vai ser melhor. Ah, acho que a gente aprendeu alguma coisa.
Piorou.
Olha lá, né? Então...
Acho que piorou. Isso é uma coisa que me deixa, assim, a questão das pessoas, né? O ser humano, ele é muito complicado, né? Eu vejo que o ter hoje é muito mais importante que o ser. Então, eles almejam muito, mas eles não se preocupam com o básico, o mínimo, que é a questão das relações, né? Do respeito. Até falando isso, eu dei uma disciplina que eu dou que é ética, e é muito complicado, né? Porque a ética vem da pessoa. Não tem como eu chegar na faculdade e ensinar a ética, colocar no cérebro da pessoa que ela tem que ser ética, né? Colocar na cabeça da pessoa. Isso são valores. E valores e tudo que ela aprendeu e o que, né, os pais, a família passou para ela e tudo mais. E é complicado, porque o ser humano, né, ele é ambicioso. Ele almeja cada vez mais. É, por exemplo, ele inveja quando o colega consegue algo, mas ele não tenta. Isso é muito complexo. Sim. É... diferente dos animais, né? Os animais irracionais, nós somos animais também, eles não têm esse comportamento. Então é complicado essa questão do ter, que é muito mais importante do que o ser, né? Isso é uma coisa preocupante.
É. E curiosamente, né? Rola uma, ou pelo menos tem rolado hoje em dia, uma normatização disso, uma normalização dessa ideia do ter mais do que o ser. Você tira, voltando até... A gente sempre volta no Big Brother, né? Você pega o Luciano, né? Recentemente no Big Brother, que fala, eu quero ser famoso. Tipo, não importa o que eu faço. Tipo, não, primeiro pensa em fazer algum bagulho da hora, depois tu pensa na fama. Sabe? Não, mas eu quero ser o famoso, sabe? Tipo, Beyoncé, sei lá. Eu não acompanho, né? Como eu disse. Eu vejo highlights, né? Do que chega pra mim. O Big Brother chega até mim, eu não vou até o Big Brother. Então, tipo, desses highlights que eu vi, tipo, ele queria ser o famoso, só que calma, né? Tipo, produza algo que te leve a isso, que seja uma consequência, né, daquilo. E hoje em dia, claro, internet contribuiu muito pra isso. Imediatismo, né? Tem que ser pra ontem. Né? Tipo, eu quero e que preciso que seja para ontem. Opa, calma, né? Passo a passo, vamos lá, né? Então é doído, né? Claro que massagear o ego é bom, né? Todo mundo precisa ter o ego massageado, é claro, isso é óbvio, mas também tem que saber ponderar. A pessoa tem que ter a consciência de que, oh, calma, né? Tipo, é o dias de luta e dias de glória, né? Como diz Charlie Brown Jr. Então, tipo, é muito dia de luta para pouco dia de glória. Mas tem os dias de glória. E aproveite os dias de glória quando acontecer. Então...
com certeza. As pessoas... hoje em dia é muito fácil, né, querer ser algo, mas com um conteúdo muito pobre, né? Hoje tu faz uma dança ali, aí tu fica rico, a pessoa, sei lá, filmou, viraliza e daí tu já ganha uma grana legal. Infelizmente, isso é uma coisa que me deixa preocupado, sabe? Porque desmotiva quem estuda, trabalha, né? Aí tu pensa, meu Deus, fazer um concurso, um doutorado, pra quê se a pessoa vai lá, dança e ganha, né, muito mais? Lógico, tem a questão da informação, da formação, né? Do ter o conteúdo e tal, de, né, existe toda essa comparação, mas é um pouco desmotivante. Tem até memes, né, que fala, né, para que estudar? Até postei um que se o TikTok vai lá e faz a dancinha e ganha muito mais. Não desfazendo o TikTok, mas o quanto, né, isso é uma coisa que desmotiva o nosso, principalmente aqui no nosso país, né?
Sim. Não, é. Mas é, também existe um outro lado também dessa moeda, né? Porque, por exemplo, o cara ou a menina que vai lá e faz o TikTok ganha rios de dinheiro. Se não souber manter isso que fez, vai pro beleléu rapidinho. Você pega. Claro que hoje em dia, né, mudou o foco, mas né, a própria ideia do Big Brother, eu gosto de usar muito esse exemplo, esse daí eu já usava faz tempo. O
Pra quem não
ex-vencedor do
assiste o
Big
Big
Brother.
Brother, sabe tudo,
Não.
usa as ideias, eu estou só te
Não, é.
observando.
Pois é. As edições antigas do Big Brother, quando as pessoas iam pelo dinheiro lá. O cara ganhava dinheiro, e você vê muitos aí que hoje em dia estão falidos, porque tipo, não tem como manter. Tipo, o que que eu tenho a oferecer? Além do tipo do que desse entretenimento que eu ofertei durante esses 2 meses, sabe? Tipo, 3 meses, sei lá quanto tempo dura. Nada. Então, beleza. Então, acabou esse dinheiro, tchau. Passou, né? Então, existe uma questão de você se manter. Claro que existe quem consiga. Hoje em dia existe uma facilidade muito grande de você. Não uma facilidade, mas existem mecanismos, né? As ferramentas estão mais acessíveis de você conseguir se manter com o tempo, com isso. E hoje em dia a internet já se provou que, tipo, é isso, é uma nova realidade, acabou. Né? Que antigamente tinha aquele papo, né? Que, ah, será que funciona? Será que vai dar para? Será que esse negócio de internet vai, né, vai funcionar? Será que esse negócio de internet vai vingar? Pô, a gente sabe que hoje em dia a internet é uma realidade, dá para você ter empresa na internet e tudo através disso. Mas como você faz isso? Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Aí depende de qual que é o seu ponto de vista sobre isso. Poucos conseguem se manter com isso. E aí que a gente fala, né? A formação, querendo ou não, a formação, a pessoa que vai lá, estuda, faz a faculdade, vamos usar o próprio caso da enfermagem. O enfermeiro, pô, vai lá, faz sua pós-graduação depois, ou segue parte acadêmica, mestrado ou doutorado, é um cara que você consegue visualizar mais facilmente uma estabilidade. Por mais que não tenha um pico muito alto de ganho de dinheiro do TikToker, que tipo, pá, em uma semana foi lá, estourou e ganhou um rio de dinheiro, a enfermagem não vai ter isso. Ou pelo menos o enfermeiro não vai ter isso. Mas você consegue, tipo, se manter sua vida inteira e, tipo, você, ok, você tem, né? Aquilo ali, né? Tipo, você não vai ser o ricaço, mas, claro, existe quem. Né? Se você olhar em perfis na internet, hoje em dia você vê os caras lá com Porsche, né? Não vamos citar nomes, mas tem professores com porra Porsche, com puta mansão, professores de enfermagem. Ok, existe casos isolados. Mas você pode olhar o Fábio está na Alemanha, né? Tipo, quase passando fome na Alemanha, mas o Fábio está na Alemanha.
Ganha bem,
Não,
rico.
o Thiago morando em Jurerê Internacional. Existem casos.
No meu caso, é
Mas.
um enfermeiro que deu certo e que tá super bem na vida.
Exatamente. Então, assim, vai ser todos, vão ser todos assim? Não, mas você consegue ter uma perspectiva de durabilidade mais alta, né? Assim, fazendo alguma coisa. Então, existem dos dois lados. Então, tem que ser muito, muito bem avaliado essa questão do ser, ou melhor, do ter, né? E não do ser. Eu sou 1000% mais ser do que ter alguma coisa.
É, total, assim, e tem que fazer um trabalho, né, muito grande para ti não se deixar levar dentro do teu ciclo de amigos e tudo mais, a questão do ter, né, e essa vaidade de currículo e tudo mais. É, isso é uma coisa que, por exemplo, eu ainda não terminei doutorado, me incomoda quando eu vou numa palestra, me chamam de doutor, me incomoda, eu fico desconfortável, eu não gosto. E tem uma coisa de vaidade, já outros que tem a graduação e que pode ser chamado de doutor, coloca nos seus perfis, não estou criticando, coloca nos seus perfis, né, doutor e tudo mais, e é uma vaidade, né? É uma vaidade. Se realmente eu fosse valorizado como doutor mesmo, né, no nosso país, tem instituições que não pagam titulação, Isso é uma coisa também que me incomoda. Até eu gostaria que me chamasse doutor, mas doutor só por uma vaidade que não vai mudar nada no final do mês, pra mim não conta nada.
Eu assumo, eu usei, assim que eu finalizei minha graduação, eu usava o doutor, assim, até nas redes sociais. Duvido muito que alguém esteja ouvindo isso daqui e me acompanhe já há tanto tempo, mas se caso exista alguém que me acompanha há muito tempo aqui, vai lembrar que até antes de eu usar o professor Fábio de Oliveira, prof.Fábio de Oliveira, no meu Instagram, o meu antigo arroba era doutor.Fábio de Oliveira. E... só que aí eu deixei de usar isso quando eu participei das eleições do Corém. Porque lá é obrigatório você usar o doutor. E é uma doutorada desgramenta pra lá e pra cá, sabe? É um, assim, porque eu só participei da eleição. Por um lado, queria muito ter entrado. Eu acho que a gente teria feito uma diferença muito grande. Ali a gente tava com sangue no olho pra fazer um trabalho legal dentro do Corém. Mas, por outro lado, eu penso, cara, que da hora, que bom que eu não entrei, sabe? Porque das poucas reuniões, né, que a gente participou, assim, com outras chapas e com a atual gestão do Corém, sabe, tipo, doutor Fábio, não sei o que, não sei o que, sei lá. E aí, né, e aí falava sobre a questão, beleza. E aí, eu ia me referir, ou outra pessoa ia se referir, ó, fulano, Thiago, doutor Thiago, por favor, né, me respeite, você fala um ego, você tem que falar o doutor na frente. Mano, no dia seguinte eu entrei no meu Instagram e falei, tira essa porra, tira esse doutor, sabe, eu não quero mais saber disso. Sabe, pelo amor de Deus, cara, eu falei, era um bagulho horroroso, assim, de ego. Então, de fato, né, é uma ideia de você querer massagear o ego com o que você tem e... De fato, com você ter e não com ser, né? Tipo, faça por onde. Hoje em dia eu adoro ser chamado de professor, por exemplo. Porque eu fui professor, né? Tipo, assim, fui professor presencialmente em uma universidade, tanto em curso técnico, leciono, tenho meus alunos na internet. Pô, show de bola, professor. Mas eu me sentiria mal, por exemplo... sair, vamos supor, Fábio, final desse ano, sei lá, eu me formasse. Ah, já tô nas redes sociais, vou usar o nome do professor. Eu não sei se eu me sentiria bem, sabe? Tipo, pô, eu nunca tive uma experiência dentro de sala de aula. Por mais que eu esteja nas redes sociais, eu tô ensinando, Fábio, eu tô usando as redes sociais pra ensinar. Certo. Mas, pô, você teve algum aluno formal, alguém que você acompanhou do início ao fim, que você conseguiu ver uma evolução, sabe? Nas redes sociais a gente joga conteúdo, eu não sei se o cara tá aprendendo aquilo ou não, sabe? Eu não tenho como controlar, não tenho como avaliar isso. E avaliação é uma parte importante, avaliação não é prova, tá? Não é aquele 10 questões de isso não é avaliação. Avaliar é você entender o processo, saber onde está a dificuldade do aluno, consertar isso, trazer ferramentas para essa dificuldade do aluno, isso é avaliar. Na internet eu não consigo fazer isso, a menos nos meus cursos pagos, que aí eu dedico um tempo para isso, dedico um tempo semanal para perguntar para o aluno como é que ele está, onde que está a dificuldade, o que, que eu posso ajudar, trago um artigo, trago alguma coisa, trago uma aula extra, sabe? Mas meu canal do YouTube, eu jogo conteúdo, eu não posso ser chamado de professor por isso. Mas eu posso ser chamado de professor por esses cursos e pela experiência, né, pelos meus alunos presenciais, que até hoje eles têm muito carinho comigo, né, mandam mensagem, falam, pô, professor, que da hora, então assim, hoje em dia eu gosto, só que é uma consequência, né, entenda que é uma consequência do ser, né, tipo, primeiro eu fui o professor, primeiro eu estava ali com os alunos no presencial, dando atenção para depois você ter o ego massacheado com o professor, sabe? Tipo, dá uma alegriazinha assim, dá uma felicidade no coração. Você fala, da hora, o professor gosta de ser chamado assim. Mas primeiro eu tive que fazer, sabe? Então, sei lá, acho que fica essa mensagem. Hoje foi então um bate-papo sobre poder, né? Sobre poder, sobre ego.
Sobre muito... ego, né? E tem isso, eu vejo muito eu no meio acadêmico e na graduação, entre os professores, assim, entre os doutorandos, essa vaidade de lattes, sabe? Que me incomoda. Eu perdi o irmão aos 5 anos e desde então a minha meta é aproveitar o momento, curtir a vida. Não vou me matar, não vou. Lógico, vou dar conta do que eu tenho proposto, mas o meu objetivo é porque é aproveitar a vida. A vida é muito curta, né? Tipo, as pessoas morrem muito cedo, do nada, né? Morreu num acidente, foi muito rápido. Desde então, essa é a minha meta. E não tô nem aí com a vaidade de latte, sabe? E eu vejo que tem muito isso, assim, tipo, na minha turma de doutorado. Ai, porque eu publiquei tal artigo em tal revista e era A1, A2. Eu olho assim, ah, vou dormir na pia de preocupado, sabe? Lógico, parabéns. É algo que vai somar para o cuidado que eu vou usar também. Mas, ai, ficar expondo isso em grupo de, sabe? Tipo. Não, isso não acho que não é por aí mesmo. E tem isso muito no meio acadêmico, sabe? Tanto que o índice de depressão e até suicídio dentro das universidades aqui na UFSC é bem grande, por conta dessa cobrança, dessa vaidade, né? Que incomoda muito. Lógico, eu faço o que tenho que fazer, eu me esforço, mas eu não vou perder a minha saúde mental por causa disso. Jamais.
É isso. Bom, acho que temos um episódio. Eu quero fazer só um agradecimento, né, a quem está ouvindo isso daqui, porque eu acabei de entrar novamente aqui no Spotify e ainda estamos no top de podcasts de ciência, né? A gente até fez uma publicação recentemente que nós estávamos em 31º, né, lugar dos top podcasts do Brasil, né, do assunto ciência, e hoje ainda estamos nesse top 50, né, que ali estamos na posição 39 hoje. Então, muito
Me
obrigado a você que, né?
respeita, me respeita. Casas Bahia patrocina meus móveis.
Pô, tá vendo, ó, estamos no top 50 podcasts de ciência, a gente não tem um patrocinador aqui, uma loucura, né? Cadê,
Então,
pô,
gente,
cadê
olha
os
só.
patrocinadores para esse podcast?
Tô me achando, mas é bom, isso dá até um incentivo, né? Isso
Pô, com
é ótimo.
certeza. Com certeza. Ó, a ideia do ego aí, ó.
Ai, olha só, me respeita que eu tô no top 50 do Brasil. Me respeita, depois fala comigo. Passa na minha sala, depois a gente conversa.
Tem um podcast pelo menos no top 20 pra vir falar com a gente. Não, tipo, é aqueles caras aqui.
Fala com a minha secretária, depois a gente conversa.
Bom, então muito obrigado a você que você ouve, né, com frequência aqui o nosso podcast, você que recomenda, você que compartilha, né, o Spotify com mais gente. E como a gente falou, agora é novas metas. Agora é top 10, né?
É
Ciência
top
aqui
10
no Brasil.
e ficar então primeiro porque eu entro aqui para ganhar.
Caraca, bicho, você tá querendo. Você quer mesmo pegar o primeiro top ciência?
Quero,
Vai ser
quero.
difícil. A gente só tem que concorrer com os estúdios Flow só.
Ah, a gente
Que é
consegue.
o Ciência Sem Fim, né? Do Sérgio Sacana.
A gente consegue.
Inclusive, é um cara legal de convidar, porque ele conversa sobre ciência, só que ele muda das áreas biológicas, mas dá pra gente bater um papo legal sobre biologia, alguma coisa assim, que ele manja também. Fazer um convite, né? Se pá. Bom. É isso. O Thiago tem compromisso, e eu preciso arrumar minhas coisas para viajar para o Brasil. Então, até vocês nos ouvem na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, com mais um episódio aqui do Informatic Talk Podcast. Me sigam lá no Instagram, sigam o Thiago no Instagram, sigam o podcast no Instagram, deixem seu comentário nas fotos e até a próxima.
Até.